Toma o seu assento em nome de Jesus. Hoje eu estou igual um elástico puxado para trás, assim, irmão, na pressão. Na hora que solta o elástico, plau! Ai! Escute, uma coisa eu tenho certeza absoluta: Jesus precisa falar conosco nessa manhã. Eu quero pedir para todo mundo agora parar de se movimentar. As irmãos do apoio, por favor. Nós precisamos ouvir Jesus hoje aqui. Nós estamos correndo riscos. Nós estamos correndo risco. E nós precisamos ouvir as instruções do nosso comandante hoje aqui. Nós estamos correndo sérios riscos. Nós precisamos ouvir o nosso comandante hoje aqui, para nos desviarmos de um lugar terrível e caminharmos por um lugar seguro. Davi, quando foi combater pela primeira vez contra os filisteus, ele reuniu o seu exército, foi de cara, ele desbaratinou o exército dos filisteus e venceu a batalha. E ele volta festejando e celebrando, só que ele recebe uma notícia: ei, os filisteus que restaram estão voltando para pelejar contra Israel de novo. Irmão, eu, naquele lugar, falaria: meu irmão, Deus está com nós. Vamos de novo que nós vamos passar o carro em todo mundo. Mas Davi, como alguém segundo o coração de Deus, ele vai: espera, vamos consultar ao Senhor. E eles param para ouvir. E Deus diz: Davi, não sobe contra eles, dê a volta por trás da montanha e pegue eles pela retaguarda. Se o povo filisteu estava vindo contra o povo de Israel, porque eles já tinham uma estratégia para derrotá-lo. Mas o nosso Deus, que sabe de todas as coisas, sempre vai nos conduzir por lugares seguros. E ele diz: não vai, é uma emboscada, vai por trás. E hoje nós precisamos parar, porque nós estamos caminhando dentro do fogo, e nós precisamos parar para ser instruídos pelo Espírito, quais são os próximos passos, para que nós não venhamos cair em um largo de frieza e de opressão, e percamos aquilo que nós mais precisamos guardar, o fogo. O apóstolo Paulo, no fim da sua vida, ele diz assim: eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira, porém, eu tive responsabilidade. Ele diz: eu guardei a minha fé. É um trabalho árduo, porque o sacerdote tinha que manter um fogo aceso. Alguém aqui já fez churrasco? Já... E você sabe que se você parar para conversar um pouquinho, na hora que você... o fogo apagou, a carne queimou. Fogo é uma coisa que precisa de muita atenção. Nos dias das primícias, no começo do ano, eu estava em consagração com alguns irmãos no meio do mato, e nós colocamos lenha para fazer a fogueira enquanto nós estávamos meditando na palavra. Só que era chato, porque a gente tinha que parar ali a Bíblia cada meia hora, 40 minutos, para pôr mais lenha de novo, porque 40, 30 minutos o fogo já estava abaixado, o frio já pegava de novo, e a gente tinha que parar para ir lá colocar lenha. Então a gente revezava, uma hora era eu, uma hora era o Paulo, outra hora... Porque se a gente se descuidava, a gente começava a entrar na frieza. Irmãos, entenda, nós só precisamos nos manter queimando, e o nosso Deus vai nos conduzir em tudo. Sabe qual é o sério risco que nós estamos correndo? De entrar no ambiente determinado pelo mundo e o maligno. Ali na frente tem uma emboscada para mim e para você, para que eu e você percamos a fé e entramos em frieza. Você sabe qual é o ambiente dos próximos dias? A apostasia. Você sabe o que é apostasia? Abandono da fé. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. O ambiente dos próximos dias, eu estou falando que nós estamos entrando neles. Você vai ver, na virada desse ano, 2025, 2026, nós vamos começar a ficar assustado o quanto as pessoas vão começar a perder a legítima fé em Deus. E para os jovens naturais, mundanos desses dias, que não foram gerados no ambiente eclesiástico e cristão, igreja vai ser algo dos seus antepassados. Quando se falar de igreja para um jovem daqui a 3 ou 4 anos, igreja é algo dos antepassados, casamento é algo dos antepassados. Porque o que o espírito do mundo está promovendo é simplesmente um ambiente para que eu e você caiamos na frieza. Escute, eu quero fazer um alerta para você. Sem fogo, só existe dor e tristeza. Porque tudo que esse mundo pode promover, irmão, é dor e tristeza. Tudo aquilo que o diabo dá para você com uma mão, ele te toma, não é com a outra, ele te toma com 10. Então ele te dá um momento de satisfação com uma mão, e com 10 ele arranca todo o resto da satisfação dos seus dias. Você precisa entender, crente, que frequentar uma igreja nesses dias não é mais suficiente. E nós precisamos ser despertados, repita comigo assim, ó, para um estilo de vida. Diga, para um estilo de vida de vigilância. Você já parou para pensar como hoje em dia o planejamento e a organização faz parte da vida de todo mundo? E até mesmo os coaches ensinam as pessoas, você quer ter um carro zero daqui a 10 anos? Comece a se programar hoje. Imagine que você está andando nesse carro, daqui a 10 anos você vai ter. O planejamento faz parte da vida de todo mundo para todas as coisas, mas ouça, crente. Ouça! Ouça! Você precisa incluir no seu planejamento a responsabilidade diária de preservar dentro de você a fé, porque ali na frente os lobos estão esperando para devorar ela. Eu espero que você ouça, eu faço questão de deixar essa palavra no YouTube para que você ouça todo dia se precisar. Porque ali na frente os lobos estão prontos e ó, babando para consumir a tua fé. Se você não tiver ouvidos para ouvir o que vai ser dito para você hoje, mas eu já orei para que todos tenham. Que Deus tenha misericórdia daqueles que não ouvirem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14. O Senhor nos ama tanto, e Ele é tão bom, que com sua palavra ele vai nos encorajar aqui hoje. O meu filho, os meus dois filhos maiores, se você chegar para ele ali e falar, Pedro, o seu pai bate em você? Ele vai falar, bate? E você pergunta ele, e por que que ele te bate? Você vai ficar surpreso com a resposta do meu filho. Ele vai falar, meu pai me bate porque ele me ama muito. Ele me ama demais, que ele me bate, me põe de castigo, briga comigo, porque ele me ama muito. Você vai ficar surpreso. Sabe por quê? Porque o meu filho de 5 anos de idade sabe que a minha repreensão, a minha exortação a ele, está eliminando o mau caráter da vida dele. Ele sabe que é melhor ele sofrer a dor de uma vara hoje, do que sofrer a dor da morte amanhã, sofrer a dor da consequência do pecado amanhã. O meu filho tem 5 anos, ele entende isso. Será que eu e você temos maturidade para entender que o nosso Deus também nos chama, nos deixa de castigo, tira de nós alguns deleites de prazer, só para promover para mim e para você santidade e segurança? Porque Ele nos... Alguém já entendeu. Ele faz isso porque Ele nos... Fala de novo, não, senão eu já fico molinho. Ele nos ama. 13, tá? Mateus capítulo 13. A partir do versículo 10, diz assim: Então, eu preciso que você coloque bem a atenção aí para a gente ler junto, tá? Versículo por versículo. É nessa hora sempre que vem uma dispersão que você não consegue prestar atenção. Mas se você prestar atenção, você vai andar 50% da mensagem só na leitura. Escute, versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que ele fala por parábolas? Ao que lhe respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem lhe se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu lhe falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendam, de sorte que nem neles se cumpra a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração, preste atenção no versículo 15, porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. Então se fala, eles não ouvem, se mostra, eles não vê, se escuta, eles não entendem. Por quê? O versículo 15 diz por quê? Você está entendendo? Há 15 anos, quase 15 anos no cristianismo, exercendo a função ministerial, isso é claro e óbvio para mim, porque no meio de uma congregação de 500 pessoas, sempre existem aqueles que ouvem a palavra e... Só que enquanto isso, outros ainda até dormem na palavra, mas estão escutando a mesma coisa, e eles começam a ficar inquietos, falam: meu Deus, não vê a hora de acabar, esse cara fala demais. Por quê? Porque o coração deles está endurecido. E sabe qual é a maior tarefa dos demônios nesses dias? Endurecer o nosso coração. Você passa a semana inteira, irmão, sendo atacado por demônio, para o coração ficar rígido, só para você chegar no culto e na hora da pregação de domingo você dormir. Por quê? Para que vejam, para que vendo não vejam, para que ouvindo não entendam. Por quê? Porque o coração está endurecido. Agora, existe carne que permanece dura no fogo? Hã? Vai amolecendo. Existe alguma coisa que permanece dura no fogo? Será que o nosso coração permanece duro no fogo? Por isso que a nossa responsabilidade é todo dia pegar o coração e ó, pegar o coração e ó, porque a gente chega no domingo, o pregador fala assim: Deus é bom. Ai, meu Deus, que profundo isso, cara, que revelação fortíssima. Eu tive a revelação da bondade de Deus. Mas por que o pregador é bom? Não, seu coração que é bom. Alguém está entendendo? Jesus te ama e você é, você é curado de toda rejeição. Irmão, agora tem gente que precisa fazer curso, terapia, seminário, faculdade, pode fazer o que quiser para ser curado dos traumas, desligamento do passado, escreve tudo no papel, põe no fogo, faz o que você quiser. Se o coração estiver endurecido, não adianta. Sabe por quê? A única coisa que liberta um homem do pecado é a palavra. E quando Deus fala, chá! Então o que você precisa é só preparar o coração. Aí o pregador entra aqui e fala: Jesus te ama, toda rejeição vai embora, a carência vai embora, a depressão vai embora, porque o amor de Deus vem e entra na tua vida. Por quê? Porque o teu coração é bom. Vamos continuar? Porque o coração desse povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram, ai meu Deus, eles desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Eles desejavam ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Deus maravilhoso. Atendei vós, pois, a parábola. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. E todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando Jesus vai contar uma parábola, ele diz que o semeador sai para semear e uma parte da semente cai no caminho. E as pessoas falam assim, tá bom, mas o que tem, isso tem a ver com o reino de Deus? E Jesus está falando aqui, aqueles que têm o coração endurecido. A palavra que eles recebem, o maligno vem e rouba do coração. Por favor, entenda isso. Eu vou falar bem baixinho para você ter que forçar e prestar atenção. Porque quando Deus fala, bum, Ele cria, constrói. Tudo que existe foi criado pelo poder da... Irmão, por favor, fica leve, fica leve. Tira o fardo. Ah não, eu tenho que ir lá para os Estados Unidos fazer uma... Eu tenho que ir para não sei onde fazer. Você não tem que fazer nada. Você tem que ir para o teu quarto, colocar o coração no fogo todo dia e esperar a palavra vir. Deixa o coração no fogo todo dia, espera a palavra vir. Ai, porque quando a palavra vier, uma só palavra vindo do céu muda um destino inteiro. Por que é que Deus não fala comigo, apóstolo? Porque o teu coração não é apto para ouvir. Nossa, apóstolo, faz tempo que Deus não fala comigo. E faz quanto tempo que você não fala com Ele? Porque se Deus falar com você, irmão, você dorme torto e acorda reto. Se Deus falar com você, a sua empresa, de um dia para o outro, ela muda. Deus transforma os seus negócios, Deus transforma o seu ministério. Deus transformou o meu ministério por causa de uma palavra, uma. 6 meses eu estava deitado numa cama em depressão. A única coisa que eu pensava era em tirar a minha vida. Todos os dias. E um dia de manhã. E eu acordava todos os dias, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Eu só queria dormir, porque dormindo eu tinha paz. 7 horas da manhã. Eu acordei. Eu ouvi uma coisa do Senhor. Buscai a minha presença. Só que isso eu ouvia todo dia da minha mãe, das pessoas que estavam perto. Cara, vai orar, vai buscar Deus. Sim, eu quero, mas eu não tinha força. Mas quando Ele falou, buscai a minha presença. Era 7 horas da manhã, eu acordei igual um bicho. Levantei da cama, eu peguei uma garrafa de 5 litros de água. Falei, mãe, cadê a chave do meu carro? Ela, o que você está acordado essa hora? O que você vai fazer? Falei, cadê a chave do carro? Peguei a chave do carro, fui para a fazenda Cascata, no meio do mato. Entrei, pulei uma cerca, deixei o carro estacionado lá. Entrei com a garrafa de água, sentei num coxo de umas vacas e fiquei. Sabe o que é que aconteceu depois de uma hora? Nada. E depois de 2 também nada. Só que eu cheguei lá, era 8 horas da manhã, e quando eu vi já era 4 horas da tarde. E sabe o que eu senti? Nada. Mas aquela voz estava me sustentando ali. Tinha uma voz dentro de mim que estava me sustentando ali. Buscai a minha presença. Buscai a minha presença. Eu saí dali 4 horas da tarde, fui embora. 6 horas da tarde eu estava deitado para dormir. Minha mãe falou, tem alguma coisa acontecendo. No outro dia, 7 horas da manhã, eu levantei sozinho, sem despertador, peguei a garrafa de água, a chave do carro e voltei para lá. E fiquei lá até as 4 horas da tarde. E sabe o que aconteceu? Nada, mas tinha uma voz que me sustentava estar ali todo dia. Irmãos, eu fiquei naquele mato durante 3 meses, todos os dias, das 7 da manhã às 4 da tarde. Eu não tinha mais nada na vida, eu não tinha mais amigo, eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era uma garrafa de água. Um Escort 93, velho. Saudade daquele Escort. E uma... E depois de 3 meses ali, não, depois de 2 meses ali, eu estava saindo, o Senhor falou, eu vou dar uma igreja para você. Eu falei, Deus, não consegui nem cuidar da minha vida, vou cuidar de igreja. E quando eu estava saindo, eu passei na frente do terminal rodoviário, vi mais centenas de pessoas. Deus falou, para o carro e prega aí. E quem falou? Quando Deus fala. Se alguém chegasse para mim e falou, prega lá dentro do ônibus, você é louco, vou pregar dentro do ônibus. Escute, irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando Deus fala, Ele pega você e Ele coloca você dentro do cumprimento da voz que Ele te deu. Escute, olha aqui para mim. A palavra, au! Tá gostoso, hein? A palavra de Deus não precisa da tua ajuda, cara. Pare de fazer planos em como você vai cumprir a palavra de Deus, porque se a palavra é de Deus, você só precisa manter-se aceso. A palavra vai colocar você lá dentro. Irmão, se você está fazendo plano para cumprir a palavra, essa palavra não é de Deus. Porque a palavra de Deus é como um homem, Marcos capítulo 4, se não me engano, é como um homem que acordou, um homem que semeou uma semente no campo e foi dormir. Ele foi fazer o quê? E quando ele acordou, a semente tinha brotado. E a Bíblia diz que o reino de Deus é assim. Quando você levanta, já está tudo pronto. Se você tem uma palavra de Deus, irmão, você tem uma ordem. Olha aqui para mim. Se você recebe uma palavra de Deus, você tem que se responsabilizar com uma coisa. Sabe qual? Manter o fogo aceso. E dormir. E dormir. Porque quando você acordar, ó, eu não planejei o que eu estou vivendo, irmão. Às vezes me bate um acordado assim, sou eu mesmo? Ouça, a sua vida não vai para lugar nenhum se você não tiver uma. E eu vou lutar até o último dia da minha vida, irmão, para que nada substitua a voz de Deus. Nossas escolas, seminários, treinamentos, conferências, nada disso pode dar para você o que a voz de Deus pode dar. Você pode participar de 3 dias de conferência ouvindo o melhor pregador do mundo, mas se Deus não puk dentro do seu coração, você só perdeu tempo, dinheiro, só, mais nada. Alguém está entendendo? Será que você consegue entender isso? Se você está entendendo, diz um amém para mim. Apóstolo, então para que servem as conferências, as escolas e a cor? Só para ir trabalhando o nosso coração, para ele ficar mais molinho. Tudo isso serve para que o nosso coração vá sendo trabalhado. Então você vem aqui, ouve a palavra vai quebrantando você, vai transformando você, o fogo vai aumentando em você. Porque quando Deus fala, bum. Alguém está me entendendo? Então olha para o seu irmão e dá esse conselho para ele. Fala, cara, nada substitui a voz de Deus. Diga, se Deus não falar, você tem um sério problema. Apóstolo, por que Deus não fala comigo? Já te avisei. É porque você não fala com Ele também. Então se você começar a ir todo dia, ouça, todo dia, para dentro do seu quarto, falar com Deus, uma hora Ele vai encontrar um lugar seguro para falar com você também. Não ouviu, né? Você não ouviu. A chave do negócio está aqui, eu vou repetir. Se você começar a ir para o teu quarto e todo dia você começar a falar com Deus, todo dia falar com Deus, todo dia orar em mistérios com Deus, Deus vai encontrar em você um lugar seguro para que de repente Ele fale com você. Você está me entendendo? Eu posso ouvir um amém? Você recebe essa palavra, irmão, no seu coração? De verdade? Por favor, recebe. Esse é porque eu sou teu pastor. Eu não posso fazer nada por você, irmão. Nada, nada. A não ser estar aqui todo dia metendo fogo, metendo lenha no fogo. Só. Mas se você não for para a tua casa e fazer isso no teu coração, nada disso adianta. Só Deus pode fazer uma obra. Vamos continuar? Versículo 20. O que foi semeado em um solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Continue. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, por favor, redobre a sua atenção. Porém, eu vou ser clínico, cirúrgico no que vou dizer aqui, traduzindo a exatidão das escrituras. Receba como o meu Pedrinho recebe, quando eu estou com ele dentro do quarto, e ele com a calcinha abaixada no meio das pernas, e eu com o chinelinho na mão. Eu garanto para você que dói mais em mim do que nele. Quem é pai aqui? Mas pai de verdade, que repreende o filho. Não estou falando dessa molecada que nem sabe o que é paternidade, não. Quem é pai de verdade, que repreende o filho? Dói ou não dói? Dói ou não dói na gente? Vira a bundinha. Quando ele vira a bunda, eu faço assim. Ai, eu... Ai. Aí eu saio, deixo ele chorando, daqui a pouco eu volto. Pego ele no colo. Acaricio ele. Papai te ama demais. Eu não posso deixar você continuar caminhando pela desobediência. Obrigado, pai. Pergunta para minha esposa. Todas as vezes, depois que o Pedro e o Vicente apanham, eles não desgrudam de mim, eles ficam deitados em cima de mim, né, amor? A Cira fica abismada, porque eles ficam grudando em mim. Filho, entenda. Os cuidados do mundo e a fascinação. Já pegou, tem gente que já pegou. E a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E torna ela o quê? Infrutífera. É alguns que têm o coração tão duro, a palavra nem cai, o maligno vem e rouba. Mas tem outros que o coração é duro, mas ele ouve a palavra com alegria aqui, mas na segunda e na terça, quando vem a angústia, ele perde a palavra. Irmãos, escute o que eu vou te dizer. Versículo 23 fala da quarta atuação da semente. E eu ainda estou falando a mesma coisa desde quando eu comecei a pregar. O Senhor precisa nos conduzir por um lugar seguro, porque nós estamos correndo sérios riscos. Não é de perder a vida, é de perder a vida eterna. Escute. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. E o quê? É o que ouve e... Por isso que Jesus falou, tem um povo que ouve, mas não compreende. Mas a palavra só frutifica sobre aqueles que ouvem, não, sobre aqueles que ouvem e... Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. Nós vemos quatro manifestações da semente. A semente que cai na beira do caminho, a semente que cai num solo rochoso, a semente que cai entre os espinhos e a quarta, a semente que cai numa terra boa. É isso ou não é? E a explicação de Jesus é de uma parte que nem recebe a palavra, outra que recebe, mas a angústia e a perseguição pela palavra, rouba a palavra, tornando ela infrutífera. E a terceira, ouça, é a que cai no meio dos espinhos, e a fascinação das riquezas deixa ela infrutífera. Eu quero falar aqui para vocês de três tempos. O tempo da lei de Moisés, o povo nem tinha acesso à palavra. Eles ouviam a palavra por intermédio de Moisés, mas eles mesmos não tinham nem acesso. Fala de um tempo em que a palavra era semeada na beira do caminho, porque o povo, nos dias de Moisés, só tinha acesso a instruções da palavra que Moisés recebia, mas o próprio povo nem a palavra recebia. Então Moisés instruía o povo mediante a palavra que ele recebeu. Façam isso, assim, assim, assim. Fala de um tempo. O segundo tempo fala do tempo dos profetas, maiores e menores. Eles recebiam a palavra por meio da palavra profética. Mas a perseguição que o povo de Deus teve nos dias dos profetas, a perseguição, sufocaram a palavra e tornaram ela infrutífera. Escute. E agora, nós estamos vivendo nos dias da igreja. E os dias da igreja, irmãos, é o dia em que nós temos o Espírito e não tem como não receber a palavra. Irmãos, escute isso. São dias em que a palavra, ela vem sobre a tua vida quando você está dirigindo um carro, quando você está tomando banho. Nos dias da igreja, o véu foi rasgado e a palavra é semeada no meu e no seu coração. Escute, é semeada. E só tem duas palavras que foram semeadas na terra aqui. A de entre os espinhos e na terra boa. As outras, uma caiu no caminho e outra caiu em solo rochoso. Não entrou na terra, não receberam. Porque nos dias das leis e dos profetas, eles não recebiam a palavra. Ouça, mas nos dias da igreja, com o véu rasgado, irmão, nós recebemos a palavra. Aposto, mas eu sou tão novinho da fé, mas você pode ter certeza que o que eu estou falando aqui, irmão, está entrando no teu coração. Agora preste atenção. O problema é que nessa era, escute, essa era, a maior ferramenta de um barbeiro são as tesouras, de um carpinteiro é o serrote, o martelo, e dos demônios nesses dias é a fascinação. Isso aqui, irmão, que você carrega no bolso, é um mundo que não existe. Meu pai espiritual sempre fala assim: filho, a internet é terra de ninguém. É uma terra de fascinação. Porque ninguém acorda com a câmera filmando ele online. As pessoas se preparam para aquilo que elas vão colocar lá. É uma terra onde as pessoas estão trabalhando para gerar algo que possivelmente não existe. Porque aquele que está falando ali talvez não seja eu. Então o que eu estou promovendo para você é uma fascinação. Só que ouça, se os demônios desses dias conseguirem nos adestrar na fascinação, eu e você vamos começar a desejar aquilo que, ao invés de nos manter no fogo, vai nos esfriar, as riquezas. Eu tenho alguns discípulos empreendedores. Eu digo para eles: a minha função é gastar o dinheiro de vocês. Eu preciso fazer com que vocês entendam que o dinheiro não pode substituir a santidade de Deus. Você precisa entender que o dinheiro que Deus está colocando na sua mão é para construir um legado para a igreja do Senhor Jesus. Mas você, a sua herança está na eternidade. Porque, irmão, você sabia que só existe um tipo de gente nas escrituras que precisa de um cuidado especial, e não são os pobres? Porque os pobres são as meninas dos olhos de Deus. Deus cuida. Você sabe o único tipo de gente que precisa de um cuidado especial? São aqueles que unicamente Jesus falou: dificilmente vai entrar no reino. Você sabe quem Deus falou que é muito difícil entrar no reino? Os ricos. Por quê? Porque a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E alguém que não está ouvindo Deus vai perecer. O problema não é esse, irmão. O problema é que os demônios são tão astutos na fascinação. Ousa. Que os pobres estão na fascinação de serem ricos. Aqueles que ainda nem têm nada. Estão desejando, sonhando em ter, irmãos. Eu já fiz casamento de gente que não tinha nem onde cair morto. Que até hoje estão pagando dívida de casamento que fizeram porque tinham o sonho de fazer um casamento. E fizeram das tripas coração e se endividaram, gastaram o dinheiro que não podia para fazer festa, para comprar vestido, para decorar, para fazer comida. Realizaram o sonho da vida, mas estão há 4 anos andando de a pé, perdendo sono para pagar dívida de consórcio que fez para casar. E eu já fiz casamento de gente rica, rica, no pátio da igreja. Que eu tive que falar assim: filho, me arruma dinheiro para comprar pelo menos uma florzinha para não ficar feio. Não, não preciso, o que importa é a bênção. Eu quero receber a palavra. Filho, mas põe pelo menos uma flor. Pelo menos 100zinho. Não precisa. Fez o casamento no pátio da igreja. Acabou, todo mundo foi para um restaurante. Acabou. Feliz da vida casado. Sabe por quê? Porque alguns entram na fascinação. Não, mas é o meu sonho. Será que é um sonho ou será que é uma fascinação? Hã? Não, mas o meu sonho é ter uma faculdade. A pessoa se endivida para estudar e quando se forma nem exerce o que estudou. É, irmãos, entendam, é fascinação. Sabe por quê? Em certo momento, eu acordo muito bem disposto, com meu coração aberto, a minha alma aberta, e eu vou para a internet e aparece aqui: ei, não passe esse vídeo para trás, escute o que eu tenho para falar, se você fizer esse curso, a sua vida vai ser transformada, e você vai ter a realização dos seus sonhos, e aquilo de alguma maneira, ouça, eu estou falando muito sério, de alguma maneira, aquilo fisga o teu coração. Beleza, você passa o vídeo, só que daqui a 3, 4 dias, você está andando e fala: rapaz, minha vida está ruim. Eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso realizar meus sonhos. E você começa a entrar numa crise de que sua vida está ruim, a sua vida está mal, a sua vida está ruim. E esses dias, ontem eu cheguei em casa para o Pedro, a Cília deu uma brigada com o Pedro, e o Pedro foi tomar banho e a Sibéria estava dando banho nele, né, filho? Aí eu cheguei assim, ele estava bravo, chorando, porque ele não queria tomar banho, ele queria fazer outras coisas, mas a mãe dele mandou ele tomar banho. Eu falei: o que que foi? Cada dia que passa, minha vida está mais ruim, minha vida está ruim, minha vida está ruim. Eu chamei ele: vem aqui. Pá, deu um tapinha na boca dele. Ele: que isso? Eu falei assim: nunca mais diga que a sua vida está ruim. Vem aqui. Peguei um vídeo no YouTube, mostrei para ele as crianças na África que comem do chão. Ele começou a chorar assim: pai, o que é isso? Eu falei: essas são as crianças que têm a vida ruim. Você nunca mais diga que a sua vida é ruim, porque a sua vida é uma bênção. Ele e o Vicente ficaram assim, com o olho estralado. Da onde ele tirou essa palavra, eu não sei. Mas isso me fez entender que isso está acontecendo comigo e com você. Em algum momento, entra no nosso inconsciente, entra no nosso gatilho emocional, que a nossa vida não está boa. Por quê? Porque nós estamos ouvindo toda hora: sua vida tem que melhorar, realize seus sonhos, conquiste, ganha! Acorda, igreja do Senhor! Acorda, igreja do Senhor! A vida ruim é de quem está indo para o inferno, viver a eternidade com Satanás. Nós estamos salvos, indo para a eternidade. Nós só temos motivo para glorificar. Nós só temos motivo para agradecer, para glorificar. Levante as suas mãos e agradeça a Jesus.
Obrigado, meu Senhor.
Nós só temos motivo para agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Obrigado, meu Senhor.
Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. Vamos seguir no barco aí, nós vamos parar num cais seguro. Escute, você está entendendo que muitas almas estão contaminadas e os crentes estão andando, está ruim, é porque Porque o pastor da igreja pequena está olhando na internet uma igreja grande, ele acha que a igreja dele não prospera, ele vai abandonando o chamado, irmãos. Quantos pastores eu tenho lidado, que estão querendo inventar coisa para a igreja crescer, porque eles estão sendo contaminados com o triunfalismo de algumas denominações que expressam triunfo, não a santidade. E os pastores falam, não, minha igreja é pequenininha. Ei, mas Deus confiou um talento para alguém, dois para o outro, cinco para o outro. Você não tem que desejar ter cinco talentos, você tem que ser fiel no talento que Deus te deu. Se é para ter um, tenha um, mas seja fiel no que você tem. Deus chamou você para abrir uma pastelaria e vender 100 euros por dia. Irmão, se Deus chamou para aquilo, não queira fazer curso de empreendedorismo para crescer, expandir o seu negócio para você vender 10 mil, não. Pastor, mas prosperar é pecado? Não, sair da palavra que é. Você tem uma palavra para ter uma mega empresa? Ou será que você tem uma palavra para ter uma empresa segura, fiel e constante? Alguém está entendendo, irmão? Irmão, eu estou com uma vara na mão aqui, arrancando esse espírito de fascinação da igreja. Ninguém vai andar fascinado, irmão. Sabe por quê? Porque a fascinação está angustiando a alma dos crentes. Os crentes estão, pastor, meu, qual que é o meu chamado? Amado, o seu chamado é adorar a Deus. Mas o que, que eu vou fazer? Você vai ficar na presença. E se Deus quiser te usar, Ele te usa. Não, mas sabe que o meu ministério, que ministério o quê, irmão? Esquece o negócio de ministério. Vai adorar a Deus todo dia, na presença, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Na hora que você vê, você está pregando para um. Na hora que você vê, você está pregando para 10. Na hora que você vê, você está cantando. Na hora que você vê, você está servindo. Na hora que você vê, você está ofertando. Na hora que você vê, bum. Deus está arrancando a fascinação de nós aqui. Sabe por quê? Porque tem gente aqui que tem a empresa boa, segura, mas porque é pequena, anda depressivo. Ah, mas a minha empresa fatura tão pouquinho, mas você está passando fome, abençoado. Ah, mas a minha empresa fatura tão pouquinho, mas as contas estão pagas, abençoado. Não sai desse lugar não. Se Deus quiser fazer a igreja crescer, Ele faz. Se Deus quiser fazer a empresa crescer, Ele faz. Se Deus quiser fazer a sua vida crescer, Ele faz. Porque Deus é Deus. Pode parar a campanha no meio, tá? O jejum no meio. Pode parar. Não, mas eu estou no meio da campanha para Deus me abençoar. Para. Fala, Senhor, eu vou parar essa campanha da bênção e vou começar a campanha do arrependimento. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pela ingratidão, Senhor. Me perdoa. Muitos estão afogando na ingratidão, sabe por quê? Porque quando eu mostrei o filho das criancinhas comendo comida do chão pro meu filho, e eu olhei pro meu filho gordo, cheiroso, tinha acabado de tomar banho, usando roupinha de marca. Mãe, tô com fome. A mãe traz a bolachinha na tapaorzinha para ele. Olhando aquelas crianças, eu falei, meu Deus, me perdoa por todas as vezes que eu esqueci de te agradecer. A maior estratégia dos demônios hoje é a fascinação. E deixa eu te falar uma coisa, não vou profetizar, vou falar a realidade. Esse demônio vai pegar você. Ai, está repreendido, não adianta repreender. Ele vai te pegar. O que importa é se você vai estar vacinado contra ele ou não. Mas que ele vai bater na sua porta, ele vai. Vai. Na hora que esse ambiente da fascinação vir sobre você assim, irmão, você fala, cara, eu não pego. Mas vai vir, pode ter certeza. Tem como você ir lá para o Alasca e não sentir frio? O que vai determinar é o tipo de roupa que você está usando. Acabou. Mas que nós vamos entrar nesse ambiente, nós vamos. Agora, se você não estiver ouvindo o que o Senhor está falando hoje aqui, irmão, você vai entrar em tristeza, depressão, angústia. Por que essa tristeza? Porque você está desejando aquilo que Deus não tem para você. É forte, né? A quarta atuação da semente eu não preciso falar, né? A que cai em terra boa e frutifica 100 vezes mais. Isso só vai acontecer no dia do retorno do Senhor. Quando a igreja for remida, a palavra que é o verbo vivo, o próprio Jesus Cristo, encarnado no meio de nós, nós vamos viver a plenitude, a frutificação exata da palavra de Deus. Ouça. O que nós precisamos fazer hoje é entender que essa palavra que frutifica, é complexo, mas alguém aqui vai entender. Essa palavra que frutifica diz, a palavra que cai no coração que compreende, ela frutifica em 100, é decrescente. 100, 60 e 30. Por quê? Porque essa terra só acontece na plenitude dos tempos, em Cristo, a 100%. Mas fala de dois tempos anteriores a esse. Escute! Fala que no dia do retorno do Senhor, a palavra vai frutificar 100%. É plenitude dos tempos. Mas antes da vinda do Senhor, ainda tem dois tempos. Os dias de Noé e os dias de Ló. Fala de dias onde a igreja vai frutificar 60% na terra do que é o céu. E fala de dias, alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, que nós vamos entrar. Nós vamos entrar em que a igreja vai frutificar 30% do céu na terra. Mas ouça, 30% vai fazer um regaço nas nações. Nós só vamos frutificar com Ele, na plenitude dos tempos. Mas a Bíblia fala que antes do dia do Senhor, vem os dias de Noé. E depois, os dias como de Ló. E depois o dia do Senhor. Dias de Noé e de Ló fica para uma outra instância. Mas o que o Senhor quer nos dizer, é que existe sim, algo chamado reta final. Existe algo chamado fim dos tempos, e eu quero te dizer com severidade, ouça, igreja do Senhor Jesus, ouça, eu preciso que essa noite você não durma, por causa do que eu vou dizer agora, nós estamos entrando na reta final, para a manifestação da plenitude de Jesus Cristo, por isso que hoje, parece que a gente olha para a igreja está fascinada com as riquezas. Então, o que Deus está fazendo é determinado por aquilo que as pessoas têm. Olha como Deus está me abençoando, olha o que eu tenho. Isso não é a bênção de Deus, irmãos. Escute, a bênção de Deus, ouça. A bênção de Deus não é aquilo que Deus dá para você. A bênção de Deus é aquilo que Deus dá em você. Aquilo que Deus acrescenta dentro de você é sinônimo de bênção. Aquilo que Deus dá para você não é sinônimo de bênção. Ouça. Pode ser sinônimo de validação. Deus está validando o seu propósito. E por causa do teu propósito, você precisa de tais recursos. Mas quando Deus quer abençoar alguém, Ele não vai dar para você o que o ladrão rouba e a traça corrói. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele coloca dentro de você o que é eterno. O que homem nenhum rouba, o que traça nenhuma corrói. Ele te dá santidade, caráter, paz, alegria, bondade, domínio próprio, mansidão. Será que tem alguma coisa no mundo que compre um homem em domínio próprio? Paz. Alguém entre nós aqui, irmão, se eu falar que a paz está vendendo, irmãos, tem pessoas que pagariam o que for preciso para ter paz. Mas a paz o dinheiro não compra, é uma bênção de Deus. Você está me entendendo? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, diz assim. Isso é muito sério. A partir do versículo 3, Mateus 24, 3, coloque a sua atenção aí e ouça. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Aí os discípulos começaram a receber de Deus, olha aqui, um sopro de interesse. E é isso que eu estou sentindo, que Deus está soprando entre nós. Um interesse por saber acerca das coisas vindouras. Um interesse por saber, conhecer as coisas do dia do retorno do Senhor. Porque nós estamos cantando Maranata. Jesus, fala para mim, como que vai ser? Como que sucederá as coisas na plenitude dos tempos? Na consumação dos séculos? Um interesse. E eles vão até Jesus com esse questionamento. Agora escuta o versículo 4. Eu anotei isso na minha Bíblia. Diz: e ele lhes respondeu: ouça, vede que ninguém vos fascine, vos engane, vos iluda. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e farão o quê? E farão o quê? Me ajuda. E enganarão a muitos. Quando os discípulos falam: Senhor, me fala acerca dos últimos dias, ele começa dizendo: cuidado com o espírito do engano. Será que você consegue ligar os pontos junto comigo para acreditar que as ferramentas demoníacas desses dias é a fascinação, o engano, o ilusionismo? Irmãos, quando Deus selou essa palavra no meu coração, eu estava chegando nos Estados Unidos. E quando eu estava indo, minha mãe mandou uma mensagem: filho, como que Deus está te honrando? Você está indo para os Estados Unidos. Eu já comecei a falar: nossa, os Estados Unidos é top mesmo, né? E eu ouvi as pessoas: nossa, o senhor vai para os Estados Unidos, lá só os grandes homens de Deus. E eu falei: meu Deus, o negócio deve ser top lá nos Estados Unidos mesmo. E esse aqui então já me falou tanto dos Estados Unidos que eu falei: meu Deus do céu, os Estados Unidos, será que Jesus mora lá? Eu fiquei doido. E todo mundo: os Estados Unidos, os filmes de Hollywood. Aí o chefe foi falando: pai, nós vamos lá na rua Thomas Cress, que tem os Homem-Aranha, que pulava lá, como que é? Times Square, o Homem-Aranha pulava lá nessas ruas, pai, se nós vamos lá ver. Eu falei: meu Deus, será que eu vou ver o Homem-Aranha lá? Estou te falando, eu fiquei ansioso. Aí chegamos no aeroporto, geralmente, eu já fui para 17 países, irmãos, eu não conheço nenhuma rua de lugar nenhum. Eu vou, eu saio do aeroporto para uma mesa, da mesa para o altar, do altar para o púlpito, do púlpito para o aeroporto, do aeroporto para a minha casa de volta. Já fui para a Suíça tantas vezes, aí os meninos que vão comigo falam: pai, vamos ver o tal dos Alpes Suíços. O que que eu quero com o Alpes Suíço, meu filho? Deixa eu quieto aqui. Eu quero ficar aqui com a minha Bíblia. Os discípulos estavam andando em Jerusalém com Jesus. Oh, que prédio. Jesus falou: o que que eu quero com prédio? Isso aí eu vou destruir tudo. E eu estou nessa pegada, não quero saber de prédio. E tal lá. E nesse dia eu cheguei no aeroporto, falei: meu, vou lá ver o que que tem nessa Times Square. Pegamos um táxi, andamos não sei quanto tempo. Na hora que eu cheguei lá, que eu desci, que eu vi aquele monte de painel de LED assim, ó, o Espírito Santo veio sobre mim. Comecei a ver um monte de gente feia, mal-humorada, carro buzinando, nego passando perto de mim, mal-humorado, me olhando torto, eu segurando a mala para nego não roubar, com fome, dor de barriga, cansado. O Senhor falou: tcharam! Essa aqui que é Times Square? Deus falou: é. Aí eu falei para assim: não, amor, parece São Paulo. Aí ela: São Paulo tem esse telão? Não, só tira os LEDs, mas o resto é gente feia do mesmo jeito. Rapaz, me deu um desânimo. Falei: chefe, vamos embora, vamos comer, vamos embora. Aí demos uma volta no quarteirão assim e fomos embora. Dentro do carro o Senhor foi falando para mim: filho, sabe por que que os Estados Unidos povoa o mundo inteiro com o sonho americano, com o sonho da vida boa, com o sonho dos filmes de Hollywood? Por que que os maiores filmes do mundo são americanos? Por que que os maiores atores do mundo são americanos? Porque eles usaram a mídia para promover uma fascinação no mundo. Então todo mundo olha para o mundo, vou para os Estados Unidos, irmão, a comida é ruim do mesmo jeito, tudo é ruim do mesmo jeito, é gente do mesmo jeito, um povo feio do mesmo jeito, é igualzinho do mesmo jeito, mas a fascinação que a mídia promove faz você chegar lá achando que os Estados Unidos, ai que coisa ali. Gente endividada do mesmo jeito, gente passando fome do mesmo jeito. Eu entrei na casa de oração no outro dia para morar, tinha um morador de rua sentado assim na frente, que ele entrou, não tinha onde dormir, provavelmente ele dormiu lá dentro, porque é um lugar quente, é confortável, todo sujo, descalço, com fome. Eu toquei nele, levantei ele, dei uma oferta para ele ir comer. O Senhor falou, todo lugar tem pobre, todo lugar tem gente depressiva. Os americanos, teve uma hora que eu olhei assim, eu achava que eu era gordo, irmão, mas eu cheguei... Eu cheguei num lugar assim que eu vi um pessoal, sem brincadeira, eu pedi um hambúrguer com refrigerante médio, veio um copo de 1,5 litros. Eu falei pro chefe, falei, chefe, você pediu o grande? Ele falou, não, eu pedi o médio, o grande é de 2. Eu peguei aquele, se acabando na comida. Mas o sonho americano. E o Senhor disse para mim, filha, essa é a potestade que está regendo o mundo. A fascinação, o ilusionismo. As pessoas estão entrando num sentimento que não existe. E quando os discípulos perguntaram, Senhor, nós queremos entender acerca do seu retorno. Ele fala, cuidado com o engano. Cuidado para que ninguém vos engane. Igreja, eu quero fazer um apelo para finalizar para você em nome de Jesus. Eu preciso que você entenda isso. Olha aqui para mim. Não, não, ninguém vai ser roubado. Por favor, faz assim com a sua cabeça. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Fia, você não tem ideia a guerra que eu estou comprando aqui em cima. Você começa a denunciar os demônios, o ambiente espiritual com peso. Não importa. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós estamos denunciando as hostes demoníacas aqui nesse lugar. Porque os filhos de Deus vão andar nas trevas, pela verdade, na verdade. E eu quero declarar sobre a sua vida agora. Levante as suas mãos. Fique em pé no seu lugar. Levante suas mãos em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu declaro em nome de Jesus que o espírito de engano e de facção, de fascinação, cai agora.
Nada vai roubar tua palavra.
Caia por terra em nome de Jesus.
Nada vai roubar.
Olhos espirituais, abram. Ouvidos espirituais,
abram. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Volta.
Todo espírito de engano. Na era da igreja, os demônios atuam fascinando. A única coisa, irmão, que pode guardar a sua vida e a minha vida, eu vou ler agora. Se você quer tomar o antídoto agora, você precisa ouvir, porque ninguém vai caminhar mais, irmãos, fascinado com as coisas dessa terra. Ah, mas eu vou para outro país, é melhor. Eu vou para outro trabalho, é melhor. Não, irmão. Você vai para a presença que é melhor. Vai para o Espírito que é melhor. Não tem lugar da terra que pode dar para você o que o Espírito pode dar, irmão. Escute o que eu vou te dizer. Deus faz uma promessa para alguém e a gente tenta condicionar ela. Eu já preguei sobre isso. Quando Deus vai ungir Davi, Samuel está condicionado a um padrão que Deus vai fazer mediante aquilo que ele já fez. Então Deus fala para você, eu tenho uma palavra para prosperar você. Aí você fala, então eu tenho que ir para a América, eu tenho que ir para a China, eu tenho que ir para qualquer lugar. Deus está falando, não, não. Não é o país que vai prosperar você, sou eu que vou prosperar você. Tá bom, Deus, então eu vou para onde? Vai para a África, vai para o Egito, vai para o Quênia. Senhor, mas você não falou que vai me prosperar? Sim. E eu faço o deserto florescer. Eu faço do meio do deserto nascer rios de água viva. Deixa eu falar uma coisa para os empreendedores aqui, ouçam. Deus não precisa da sua inteligência, Deus precisa da sua obediência. Empreendedor, escute, você pode sim prosperar pela sua inteligência. É mérito seu. Mas eu estou falando que aqueles que Deus chama, ele não prospera pela inteligência, ele prospera pela obediência, fidelidade e coração puro. Alguém falou, irmão, vocês não sabem nem ler direito, tá rico? Pois é, porque eu não fiz segundo as minhas forças, foi Deus quem fez. Eu vou ler o antídoto para você aqui. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Sabe o que o espírito do engano está promovendo? Uma deturpação no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Porque o único jeito de eu e você nos mantermos queimando, guardados e protegidos, ouça, é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, aquele por quem, por meio dele tudo passou a existir, aquele que é o governo de todas as coisas, quem tem o mundo na palma de suas mãos, aquele que é o princípio e o fim. Ele é o alfa, o ômega, ele é o bispo e pastor amado das nossas almas. Ele é o cordeiro, o leão, ele está sentado no trono, ele não está pregado na cruz. Ele fala e tudo obedece. Quando ele fala, ele cria, constrói. É o soberano rei dos reis. E ele é senhor dos senhores. Escute. Os próximos anos serão terríveis, terríveis, e você não vai poder dizer que não foi avisado. E eu vou te falar uma coisa, vai ser de repente, você vai tomar um susto, as coisas vão estar de perna para o ar, e nós já fomos treinados para isso. Quem estava esperando a pandemia em 2020, levanta a mão, não estava. Do nada, cheio de plano, todo mundo indo para muitos lugares, plano, 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 não vai para lugar nenhum. Nós já fomos treinados, escute, vai ser de repente. Se você perecer, a partir de agora, o problema é seu. Deus está deixando claro, todos os dias, entre para dentro do seu quarto e cultive o fogo do seu coração. Irmãos, se você tem tempo para passear no shopping, para ir na praia, para ir para a academia, você não vai ter desculpa quando o susto chegar sobre a tua vida. Porque dizia John Piper, um grande pregador da palavra de Deus, que a maior utilidade do Instagram, Twitter e Facebook vai ser provar no grande dia que falta de oração não era falta de tempo. Por favor, se organize. Comece a acordar antes do sol nascer. Vai para o teu quarto. Pega uma garrafa de água, sua Bíblia, o seu café. E comece a falar com Deus. E fique lá até que Ele comece a falar com você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Está dada a tarefa. É simples assim, então a pregação foi muito complexa, mas a tarefa de casa é simples.